Começava naturalmente por vos dar as boas-vindas, tanto à Comissão de Defesa Nacional, dizer-vos que este ano houve entre nós uma nova modalidade de audiências, tanto por decisão da própria Comissão e por proposta do Sr. Presidente, relativamente a nomear, a existir um grupo de trabalho que tanto tenha por missão receber e cuidar daquilo que são as audiências à Comissão. É evidente que o objetivo é, tanto esperamos nós, conseguir focalizar no sentido de cada um dos partidos nomear tanto um elemento, um interlocutor, que será responsável por ouvir e depois tratar, tanto dentro do próprio partido e depois dentro da própria comissão também, naturalmente, fazer o encaminhamento. Nesse sentido, em termos do PSD, portanto, eu sou o ponto de contacto. Sr. Deputado. Sr. Deputado, não quer ir para este lado.
Ficar equilibrado.
Vai ficar, exatamente, senão ficamos aqui com uma asa desequilibrada. Não. Não, mas isso não, 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 não. Aqui em termos. Eu só estava a dar as boas-vindas, que entretanto também tínhamos começado exatamente neste momento. E talvez deixasse os meus colegas, cada um que se apresentasse de per si, na perspectiva que este grupo de trabalho tem um coordenador, que me coube a mim essa honrosa missão de coordenar, irei fazer o melhor possível, e naturalmente, tanto vocês são os primeiros a inaugurar esta nova modalidade do grupo de trabalho. Iria passar, não sei, talvez aqui pela antiguidade na casa.
A atividade é tanta que já dispensa apresentações.
Sim,
António Filipe, Grupo Parlamentar do PCP.
João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito bem. Feitas as apresentações, iria definir um pouco da metodologia, juntamente com os meus colegas. Nós não é como primeira vez que é. Eu iria propor a seguinte metodologia: tanto passar-vos-ia a palavra, vocês tanto explanariam a vossa intenção durante 10, 12 minutos. E depois cada um de nós, tanto iria, de forma mais ou menos ordeira e organizada, tanto colocando as questões, tanto sem estarmos aqui com uma grelha de tempos, como é timbre também da própria Comissão de Defesa Nacional, tanto de forma que vocês possam transmitir tudo o que é a vossa preocupação e nós possamos colocar todas as questões que também emerjam dessas mesmas preocupações. Se assim for, e olhando para os meus colegas, se não se opuseram, ou puserem esta metodologia, Sr. Presidente, a palavra é sua.
Sr. Deputado, muito obrigado. E permita-me desejar-lhe a maior sorte nessa nova missão. Enfim, nós militares gostamos das novas missões também. E efetivamente, Sr. Deputado António Filipe, temos tido a oportunidade e o prazer de trabalhar ao longo destes anos em muitas matérias. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, já tivemos a oportunidade de nos encontrar em situações bastante interessantes e de grande importância para nós, e foi muito grato tê-lo lá também. Efetivamente, nós valorizamos e valorizamos todos estes contactos com a Comissão de Defesa Nacional, e exatamente por isso, na qualidade de Presidente da Direção, estou acompanhado dos Vice-Presidentes da Direção, de cada ramo. À minha esquerda, o meu camarada Sargento Ajudante Mário Ramos, Sargento Ajudante do Exército, presta serviço na Direção de Finanças. À minha direita, o meu camarada João Paulo, perdão, Paulo Contreiras, Sargento Ajudante da Força Aérea, Controlador Aéreo, e neste momento está na base de Sintra. E mais à direita, o meu camarada Luís Bugalhão, Sargento Ajudante da Marinha, que neste momento está no Estado-Maior da Armada, na parte das telecomunicações, na área de manutenção. Portanto, os três vice-presidentes, um de cada ramo, e entendemos trazer aquilo que para nós são as grandes preocupações que estão, que infelizmente já vinham de trás. Efetivamente, registamos com interesse o facto de sermos os primeiros a ser recebidos nesta nova legislatura. É um facto que também, com a senhora Presidente da Assembleia da República, fomos a primeira petição que a senhora Presidente entendeu receber. É bom sinal, é sinal que estamos a inaugurar aqui alguns caminhos. Infelizmente, as matérias que nos trazem já não são uma coisa que possamos dizer que é a primeira vez. Se efetivamente com o Sr. Deputado António Filipe temos tratado muitas destas matérias ao longo dos anos, com o Sr. Deputado Gonçalves Pereira será, enfim, um início também, mas com todos os grupos parlamentares temos tratado disto. Ora, efetivamente o ofício que endereçámos e que na agradável resposta e agendamento que recebemos ressalta efetivamente a instabilidade social, a situação profissional e financeira que se vive no seio das Forças Armadas. Isto é genérico, mas tem uma razão de ser. As nossas preocupações não são de hoje. Não querendo ser muito fastidioso, é importante fazer aqui uma breve resenha de um pouco do passado mais recente. Tudo isto está errado porque continua teimosamente, por sucessivos governos, a ser apoiado em matérias que já vêm erradas de trás. E isto a dizer o quê? Quando nós, em agosto de 2009, fomos confrontados com um projeto de uma suposta nova tabela remuneratória, já trazíamos de trás todas as queixas e tentativas de correção de um sistema retributivo que tratava os militares de forma absolutamente inaceitável em termos de diferenciação. E retomando só para dar aqui alguns pontos, o que era o sistema mais anterior, estamos lembrados que, por exemplo, entre segundo sargento e sargento-mor havia 145 pontos indiciários, na altura era a separação por pontos indiciários, e entre o alferes e o coronel, pondo já naturalmente a categoria de oficiais generais de lado, havia um leque de 315 pontos indiciários para um mesmo número de postos. Ora, isto causava efetivamente dificuldades no plano da gestão dos recursos, acontecendo ainda que na categoria de sargentos era o único ponto em que havia a interseção de dois níveis, de dois pontos remuneratórios entre o último escalão de primeiro sargento e o primeiro escalão de ajudante. Enfim, numa medida que nós na altura dissemos que estaria eventualmente a pôr em causa a nossa própria inteligência, o anterior governo chamou-nos e disse-nos que tinham resolvido o problema da interseção no último posto de primeiro sargento e no primeiro de ajudante e, contrariamente ao que esperávamos, que seria a abertura do leque para cima ou, indesejavelmente, o fechar do leque para baixo para criar um outro nível, não. Pura e simplesmente, desapareceu o último nível de primeiro sargento e assim se resolveu a situação. Ou seja, retirando àqueles homens que mais tempo tinham de posto uma última perspectiva de mais um progresso. Isto, na altura, perdoem-me a liberdade da expressão, chamámos a isto a esperteza saloia, porque não se resolveu o problema, pelo contrário, apagou-se, de alguma forma, um drama. Mas, quando nós nos apercebemos de que o que estava em causa era transpor este sistema retributivo mal construído para a nova realidade, começámos imediatamente a perceber que, para além de todo o articulado legislativo do Decreto-Lei 296, começámos logo a perceber toda a conflitualidade que isto ia gerar. E temos agora, na categoria de praças, 16 níveis remuneratórios para 6 postos, na categoria de sargentos, 16 níveis remuneratórios para 6 postos, e na categoria de oficiais, de alferes a coronel, 39 níveis remuneratórios. Quer dizer, o erro persiste. Não houve aqui a vontade política e eventualmente militar, mas quero-me restringir à questão meramente política, de encontrar uma solução a contente de todas as partes. E insistiu-se no erro. Ora, nós começámos a tentar estudar aquele projeto e apercebemos-nos de toda a conflitualidade que ia trazer. Nesse sentido, apresentámos em dezembro ao Sr. Ministro, a todos os grupos parlamentares, aos chefes militares, aquilo que foi o documento que entregámos ao Sr. Ministro, solicitando a suspensão de eficácia do Decreto-Lei 296, porque o considerávamos ingerível e que não havia ninguém que conseguisse quantificar o impacto orçamental que este projeto ia trazer. Infelizmente, não fomos ouvidos. E hoje estamos todos a viver as consequências. E então entramos, feito este introito, entramos exatamente naquilo que é o que estamos a sentir hoje em dia, e por isso o apelo que fizemos a esta comissão. Foi com profunda preocupação que vimos, depois de todos os alertas feitos, depois de tudo o que estamos a viver e a sentir, e atenção, e estou a falar com pessoas profundamente conhecedoras desta matéria, as Forças Armadas, desde o fim da Guerra Colonial, desde o período imediatamente após a Revolução, têm vindo a sofrer reduções dos seus efetivos ano após ano. Continuar a dizer, como se vê nos jornais, que as Forças Armadas são excessivas, têm números a mais, é profundamente enganador. E depois não vemos alguém com responsabilidades a desmontar esta má imagem que sobre os militares se insiste em fazer passar. E quando vemos, em agosto deste ano, o Sr. Ministro das Finanças anunciar com veemência que os militares e as polícias iam ficar congelados nas progressões e promoções, progressões remuneratórias e promoções, quedamos absolutamente surpresos. Então, desde 1 de janeiro de 2011, que estamos a ser alvo destas medidas, qual é a intenção de o Sr. Ministro das Finanças, em agosto, o afirmar da forma como o afirmou? Passando para o cidadão comum, a ideia de que os militares, afinal, estavam fora de todo este sacrifício que estava a ser exigido aos demais portugueses. Mais uma vez, perspassando uma ideia completamente errada daquilo que são as suas Forças Armadas. Ora, não contentes por não termos obtido resposta relativamente a isto, somos confrontados com algo que nos suscita as maiores preocupações e a mais, porque acompanhamos de alguma forma todos os mecanismos que foram proporcionados a estes agentes. Somos confrontados com o resultado de algo que resulta da Inspeção-Geral de Finanças. A Inspeção-Geral de Finanças fez uma auditoria aos três ramos. Por acaso, por motivos de serviço, estava no meu ramo no dia em que estes inspectores chegaram e assistia que lhes foi facultado e que foi dado expressa e clara ordem de que nada lhes seria vedado. Todas as portas abertas, nenhuma gaveta, nenhum armário lhes fosse negado. Para nosso espanto, vimos a ter conhecimento de um relatório preliminar que traz umas largas dezenas de chamadas ilegalidades, desconformidades, incumprimento de lei, etc., etc. Este relatório ganha uma dimensão que nos preocupa por aquilo que vem de novo à opinião pública. Militares cometem ilegalidades, militares autopromovem-se, militares vão ser obrigados a isto e àquilo. E continuamos a não ver a parte contrária, porque nós sabemos que os militares não cometem as ilegalidades. Neste mesmo relatório está expresso, e daí não se vê nenhum contraditório nesse sentido, que os ramos interpretaram a legislação de acordo com lacunas que permitiram esse tipo de interpretação. Ora, um chefe que interpreta a legislação no sentido de adaptar o melhor para os seus comandados está a cumprir a sua missão. No entanto, não vimos também, na sequência de tudo isto, qualquer referência ao contraditório que os chefes das Forças Armadas fizeram relativamente a estes relatórios. Continuamos a assistir às coisas que vão surgindo baseadas neste relatório da Inspeção-Geral de Finanças. Até que chegamos aqui a 23 de setembro e é publicado em Diário da República um despacho conjunto, que embora não fosse conhecido, mas estranhamente chegou-nos antecipadamente por mil e uma vias, porque na internet já circulava bastante. Surge a 23 de setembro, publicado em Diário da República, um despacho conjunto do Sr. Ministro da Defesa e das Finanças, que mais não é que plasmar neste despacho alguns aspectos contidos no relatório, no preliminar e no final, da Inspeção-Geral de Finanças. Em momento algum se vê aqui referências ao contraditório dos chefes. Apenas se vêem referências às ditas ilegalidades. Ora, para nós militares isto é muito claro. Se há uma ilegalidade, apurem-se responsabilidades e acionem-se os respectivos processos disciplinares, judiciais ou o que seja. Não pode pairar eternamente sobre os militares esta nuvem, esta manta de lama de suposta ilegalidade. Os militares não o merecem e os militares não podem viver debaixo desta suspeita. para bem de toda a nossa soberania, para bem do nosso próprio país. Isto é muito mau o que está a acontecer com os militares. E o silêncio é preocupante. Ora, quando este despacho aparece, e anteontem o Sr. Ministro nos diz, na imprensa, que não tem bem nota das conclusões, iremos analisar, ou seja, não conhece a fundo o relatório. Então, se não conhece a fundo, como é que é possível surgir um despacho conjunto em que a base é fundamentalmente este relatório? Há aqui qualquer coisa que nos preocupa profundamente. Os militares não merecem este tipo de tratamento. E isto está a gerar mal-estar, isto está a gerar uma grande incomodidade no seio das Forças Armadas. Mais ainda, pelo que vem nas entrelinhas do que será o resultado da aplicação prática deste despacho. Ora, se enverdar cegamente pelas conclusões daquele relatório, esquecendo o contraditório das chefias militares, estamos a caminhar para um processo muito mais grave do que aquele que foi a errada e teimosa implementação do Decreto-Lei 296. E aqui, enquanto dirigentes associativos de uma categoria de militares, temos o dever de transmitir aos elementos desta Comissão a nossa preocupação, o nosso repúdio por esta forma de tratar os militares e apelar àqueles que são eleitos para fiscalizar os atos do Governo que não se permita que isto continue desta forma. É importante que se clarifique o que é que está aqui em causa, porque há inúmeras situações que não foram, de facto, cumpridas ao longo de todo o processo e a Associação Nacional de Sargentos repetidamente trouxe a esta casa essas queixas. A não publicação de listas conforme a legislação determinava, a não promoção em tempo conforme a legislação determinava, o facto de hoje estarmos a ver situações de camaradas nossos mais novos a oferirem mais que camaradas seus mais antigos. Ora, se este relatório, se estes inspectores gerais de finanças, da Inspeção Geral de Finanças, vieram fazer um trabalho tão isento, tão objetivo, tão rigoroso, tão tecnicamente isento e independente, como é que não detectaram coisas tão comezinhas, tão básicas como estas, de haver camaradas mais novos a oferir mais que camaradas seus mais antigos? Como é que não detectaram que, por exemplo, desde 1 de janeiro de 2010, não está a ser acertado nem pago o diferencial do complemento de pensão aos camaradas na reforma? Como é que não se detectam estas coisas quando o que está a ser fiscalizado é vencimentos, promoções, abonos, suplementos, etc.? Das duas uma, ou esta inspeção teve um caráter de recado e de missão objetiva, e isso é muito grave, ou então deixou de lado matéria demasiado sensível para poder ter passado assim pela peneira de gente que teria a missão de cumprir uma missão tão escrupulosamente. Não querendo, e assim numa primeira abordagem, obviamente que tudo isto está interligado muito rápido, está tudo interligado com o próprio desenvolvimento das carreiras. Quando os militares têm as carreiras tão diferentes e difíceis como têm, quando são confrontados agora com esta realidade, quando se vêem promoções que não acontecem, tempos de permanência nos postos completamente diferentes, como é que vamos reagir perante tudo isto? Queria trazer-vos só aqui um mero exemplo, muito rápido, que ajuda a refletir sobre tudo isto. Os congelamentos na promoção e na progressão podem ser feitos por decreto, por legislação, o legislador pode fazer o que bem entender. Uma coisa não conseguem, é congelar o relógio da vida. E quando estamos num período de congelamento, que ninguém prevê quando acabará, o que é que acontece com aqueles camaradas nossos que, por estatuto, têm limites de idade para poder continuar nas Forças Armadas? Não servem para ser promovidos, mas servem para ser mandados embora porque atingiram o limite de idade. Há aqui qualquer coisa que nos parece profundamente errado. E mais ainda, quando nem ao abrigo do próprio ENFAR se respeita normas que poderiam ser respeitadas, nomeadamente o artigo 158 do ENFAR, que prevê que um militar possa ficar sustado na promoção por se prever a sua promoção mais adiante. Temos casos de camaradas nossos, sargentos-chefes, que ao atingirem os 57 anos de idade, independentemente de terem vaga orgânica este ano, foram enviados para a situação de reserva. E depois temos casos ao lado, camaradas nossos, e não se trata de uma questão pessoal, porque são, ambos são pessoas que eu conheço bem e de quem sou amigo, um camarada nosso, coronel da Força Aérea, que ficou assustado ao abrigo de 158 por se prever a sua promoção oficial-general. Porquê? Porque esta exceção está prevista na Lei 55-A. É este tipo de tratamento que também não ajuda em função de tudo o que resulta deste despacho conjunto, do relatório da Inspeção-Geral de Finanças, etc. Finalmente, e assim de uma forma muito rápida, obviamente que tudo isto nos traz preocupados pela falta de respostas. Quando tudo o que é social está a ser ferido profundamente e vemos, por exemplo, na assistência na doença, que a saga, este folhetim do Hospital Militar continua e não vemos nada a melhorar e desde sempre defendemos, reestruturar sim para melhorar, mas aquilo que estamos a ver é que está a ficar pior. Só uma questão final. O Exército, o ano passado, promoveu um curso, ou seja, fez um curso de promoção a sargento-ajudante com 211 alunos. Por ser um número tão grande de alunos, este curso foi dividido em dois. E houve muitos camaradas, por motivo de irem participar numa missão no exterior, trocaram com outros o turno em que iriam fazer o curso. Então, o primeiro turno começou o curso em 2010 e terminou em 2010, e o segundo turno começou em 2010 e acabou em 2011. Ora, como acabou em 2011, ficou debaixo da manta do gelo e já não foram promovidos. E então temos camaradas do mesmo curso, uns já promovidos e outros não. Com a agravante de alguns mais antigos terem ido no segundo turno, eram chefes de alguns que hoje são sargentos-ajudantes e que já são seus comandantes, seus chefes. Então passaram de chefes a chefiados pela razão de terem ido ao curso com um semestre de atraso. Isto não pode acontecer. Isto é gravíssimo e esta cegueira da aplicação do congelamento, sem olhar a todas estas consequências, só traz agravamentos à coesão e à disciplina das Forças Armadas. E isso é que nos preocupa. Espero não ter sido muito longo, mas a matéria é tanta que era difícil resumir.
Uma condescendência, naturalmente,
pela presença aqui e dizer que, da nossa parte, o Grupo Parlamentar do PCP, consideramos que é uma questão essencial para a Comissão de Defesa Nacional poder contar com a colaboração das associações representativas dos militares, poder contar com as suas opiniões e estar receptivo, de facto, às questões que nos colocam. Creio que é uma questão fundamental para o trabalho, para a qualidade do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa Nacional. E queria saudar particularmente a Associação Nacional de Sargentos, porque quer, em conjunto com outras associações militares, quer por si, como neste caso, tem sido de facto um interlocutor muito válido, muito assíduo e tem dado uma grande atenção ao contacto com a Comissão Parlamentar de Defesa. E, portanto, queria saudá-los muito particularmente por isso. E, naturalmente, que relativamente às questões que aqui colocam, por também, fundamentalmente, por iniciativa vossa, temos tido contacto com estes problemas. Nós próprios também, enfim, aqui há um tempo atrás, tomámos iniciativa de propor reuniões às associações precisamente sobre este problema, na sequência da reunião que tivemos aqui com o Ministro da Defesa Nacional acerca deste problema da Inspeção-Geral de Finanças. Depois de termos ouvido o Sr. Ministro, tivemos a minha preocupação de querer conhecer a opinião das várias associações e a Associação de Sargentos fez parte também dessa delegação que reuniu connosco, a nosso pedido. E, portanto, de certa forma, as questões que aqui colocam são familiares, não são familiares, conheço-as por via, enfim, da informação que já transmitiram. Eu queria dizer que expressei pelo meu grupo parlamentar uma séria reserva à forma como foi lançada a inspeção que a Inspeção-Geral de Finanças efetuou. E na altura, inclusivamente, fiz uma pergunta ao Governo, porque fiquei chocado com os termos que eram utilizados no despacho que determinou a realização da inspeção, porque era um juízo de suspeição. Ou seja, o que se dizia ali era que foi posto, é que no momento em que há uma decisão de contenção, em que estão proibidas as promoções e expulsões, verifica-se que há um aumento de despesas com pessoal nas Forças Armadas e, portanto, isto significa que, deixem passar a expressão, significa que aqui há gato, não é? E, portanto, Inspeção Geral de Finanças em cima das Forças Armadas para saber quem é que não está a cumprir a lei. Isto estou a simplificar, mas o tom que se conseguia ler nas entrelinhas daquele despacho era, eu utilizei um termo forte na reunião com o Sr. Ministro, porque, enfim, não era para ele, porque não foi ele o autor do despacho, mas que foi, eu achei aquilo insidioso. Insidioso. E, portanto, creio que a imagem das Forças Armadas não foi, deveria ter sido defendida e não foi. Evidentemente que há muitas entidades neste país que são fiscalizadas pela Inspeção Geral de Finanças. As câmaras municipais são fiscalizadas com muita frequência, quaisquer organismos públicos são fiscalizados pela Inspeção Geral de Finanças, mas isso não significa nenhum anátema. Aliás, é a coisa mais natural, eu diria até saudável, que as entidades públicas sejam fiscalizadas pela Inspeção Geral de Finanças. Outra coisa, inclusive as Forças Armadas, outra coisa é o tom em que isto é decidido. Porque uma coisa é dizer que se proceda a uma inspeção às Forças Armadas nos termos em que legais e não sei o quê, outra coisa é dizer é preciso inspecionar as Forças Armadas porque há aqui um desvio orçamental grave. E, portanto, manifestámos essa nossa perplexidade e considerámos que, de facto, foi um procedimento muito incorreto e suscetível, de facto, de lesar a imagem das Forças Armadas perante o país, porque depois, naturalmente, nós todos conhecemos as consequências que isto teve em termos mediáticos, como é que isto foi tratado, não é? E que não é bom para ninguém, portanto, ninguém sai bem deste... Ninguém sabe, como se costuma dizer, ninguém fica bem na fotografia. Bom, e naturalmente que as preocupações que aqui nos suscitam de natureza socioprofissional, designadamente de consequências que consideram lesivas e incorretas da aplicação do Estatuto Moratório, naturalmente que as tomamos em boa nota, e que, obviamente, que na intervenção que teremos aqui no âmbito da Comissão de Defesa Nacional, enfim, na discussão que se aproxima do Orçamento de Estado para 2012, enfim, sempre que tivermos a oportunidade de o fazer, naturalmente não deixaremos de ter em conta as questões que aqui nos colocam. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado, Gonçalves Pereira.
Queria aqui subscrever as palavras do deputado António Filipe quanto às saudações e, portanto, subscrevo na íntegra. Queria-vos dizer que o senhor desse uma boa nota e devida nota daquilo que foram o conjunto de questões que foram aqui levantadas e, oportunamente, como é evidente, iremos pronunciar, iremos tomar posição. E, portanto, para já é feito esse registro. Obrigado.
Eu editava só aquilo, naturalmente, também associando-me àquilo que os meus dois colegas, em especial o deputado António Filipe, tanto frisou, naturalmente que nós tivemos, de alguma forma, sintonizados relativamente àquilo que foi a audição ao Sr. Ministro da Defesa sobre esta matéria, que nos preocupava e preocupa de sobremaneira, aliás, foi derivado de um requerimento que nós colocamos, nós PSD e CDS, colocamos para pedir tanto e ouvirmos o Sr. Ministro sobre estas matérias. Também, não estando nas legislaturas anteriores e não acompanhando de perto, mas também já tive a oportunidade, tanto de vos transmitir que me parece que houve uma ausência de orientações do anterior governo relativamente, tanto e da tutela sobre a pasta da defesa relativamente à implementação do Decreto-Lei 296 e que deixou, de alguma forma, os chefes militares, tanto a desenvolver e a articular as suas instruções técnicas, que penso que é o termo certo, e que naturalmente, como disse muito bem, quiseram o melhor para os seus homens, e isso aconteceu.
Associo-me também, sublinhando que a forma como a inspeção decorreu, essencialmente o timing que a mesma teve, coincidindo naturalmente com um período político, crítico e atípico, de facto não nos honra a todos nós, e naturalmente que colocar a defesa e as Forças Armadas, tanto nesta constante primeira página dos jornais, naturalmente que nós, tanto todos, e penso que os meus colegas subscrevem, que já também o deputado António Filipe e o deputado Gonçalves Pereira frisaram que não é a nossa intenção, e tudo faremos no sentido de sensibilizar tanto o atual ministro da tutela para ver se a situação rapidamente toma o caminho que todos nós desejamos. Portanto, esta também é a nossa visão e que julgo que está a ser trilhado. Há uma questão também que levantou relativamente a notícias versus diplomas legais. Eu permitia-me só dizer o seguinte, quer dizer, as notícias, nós, se fizermos o clipping diário, vemos notícias variadas e para todos os gostos. Eu penso que, da nossa parte, e penso que também se associarão a esta ideia, o que nos vamos deter é sobre os documentos legais, porque muitas das vezes sabemos, todos nós fazemos declarações em diferentes fóruns e depende do jornalista, sem desprimor dos mesmos, fazer interpretações que querem dar e enfatizar sobre as matérias. De facto, o que é de realce são aqueles diplomas legais e o despacho conjunto e todas tanto os documentos que o antecedem relativamente a esta matéria. Também daquilo que foi a nossa audição e do relacionamento que temos tido também em termos institucionais da Comissão e também do grupo parlamentar que eu represento, e tenho sentido, manifesta a intenção e vontade também de resolver este problema o mais rápido possível, e não posso dizer mais porque naturalmente não compete de facto este fórum tanto avançar mais, e compete é fiscalizar, como disse muito bem, e sensibilizar quem de direito para atingir esse objetivo dentro do menor prazo possível. Portanto, dito isto, não sei se mais algum dos senhores quer editar alguma coisa. Passando primeiro, portanto,
há uma questão.
Temos cinco breve, minutos para terminar.
Há uma questão breve que eu gostaria de repor, e penso que é o quadro ideal para a repor. Uma vez que estamos a viver um período de congelamentos, ninguém estará a trabalhar nisto com interesses próprios, olhando para o seu umbigo, passa a expressão. Seria a altura de repor a revisão, a reestruturação das carreiras dos militares das Forças Armadas, de uma forma integrada, de uma forma calma, de uma forma ponderada e envolvendo todos os parceiros. Há trabalho desenvolvido anterior, que infelizmente os relatórios finais do grupo de trabalho constituído por sucessivos presidentes do IESM nunca foram claramente entregues às associações, apesar de todos os contributos, e esses relatórios podem ser a base de um trabalho que todos nós gostaríamos de ver concluído. E por aí passa a reconstituição, a reestruturação das carreiras, com toda a sua abrangência, inclusive uma revisão do ENFAR, uma revisão do próprio estatuto remuneratório, porque este, tal qual existe e que já vem de trás, não serve, é grave e aprofunda as diferenças de tratamento, criando aqui clivagens sérias num corpo que, por excelência, deve trabalhar em conjunto. Portanto, julgo que era uma altura ideal para repristinar esse relatório. Temos dificuldade em saber exatamente qual é o ponto de situação relativamente a esse relatório. E era importante que isto fosse de novo trazido à tona, porque havia algumas matérias extremamente interessantes nas conclusões desse próprio relatório.
Sr. Deputado António Filipe, mais algum aditamento? Não?
Sr. Deputado Gonçalves Pereira?
Não. Então resta-me agradecer tanto a vossa vinda e dizer, naturalmente, e sublinhar aquilo que tem sido a praxis desta Comissão, que sempre que julgarem oportuno, naturalmente que este grupo de trabalho e a Comissão terá toda a oportunidade e a disponibilidade para vos receber. Penso que os meus colegas também farão deles estas minhas palavras. Muito obrigado.
E reiteramos a nossa disponibilidade para sempre que entende, sempre, em qualquer matéria, dar o nosso modesto contributo.
Darão certamente. Muito obrigado.